Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil que acompanha com ansiedade e grande interesse os trabalhos do gabinete de transição, cujo encerramento foi anunciado hoje, em grande coletiva, pelo presidente Lula. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela, diretamente de Brasília, nos fala conosco agora o deputado federal Paulo Pimenta. Você já o conhece, claro, já a Eleonora fala um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado. Mas antes, a gente quer convidar o Pimenta, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar para participar aqui dessa nossa conversa, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível que enluta o nosso país e que também nos dá muita raiva, porque todos nós sabemos que centenas de milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido à orientação da Organização Mundial da Saúde, as orientações das organizações médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso, ao contrário, atuou como espalhador do vírus, promoveu aglomerações, foi contra o uso da máscara, não comprou vacina na hora certa, criou mentiras sobre as vacinas, criou confusão na hora de distribuição das vacinas, e o resultado são esses números astronômicos, o segundo maior número de mortes no mundo, e atualizados, dados atualizados a cada dia pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, que eu apresento agora para vocês. No total, são 691.178 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. E cuidado, nesta semana vem crescendo o número de mortes de forma bem diferente do que vinha nas semanas anteriores. Só somando segunda e terça, ontem e hoje, os dados de ontem e hoje, já temos quase que 2/3 das médias das últimas semanas. O número de casos também, por dia, também vem aumentando bastante. Hoje foram 53.148 novos casos, ontem foram mais de 60 mil novos casos, para um total de 35.696.918 casos de Covid no Brasil. É uma tragédia para todos nós e é um crime contra o Brasil. Eleonora.
Paulo Pimenta, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco no Tutameia. Paulo Pimenta é deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, é jornalista e técnico agrícola formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigada. Hoje é dia 13 de dezembro de 2022, uma data que a gente se recorda com muita tristeza, 54 anos. Era decretado o AI-5, e a gente está vivendo hoje uma situação inteiramente diferente, mas ainda com muita apreensão. Eu queria começar lhe perguntando, deputado, qual a sua avaliação dos atos de ontem em Brasília? O presidente eleito Lula falou do envolvimento do Bolsonaro nesses eventos criminosos. Qual o papel do presidente Bolsonaro nesses eventos de ontem? Houve terrorismo estimulado pelo presidente?
Boa noite, Leonora. Boa noite, Leonardo. Boa noite, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no Tutameia. Eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, né? Sem da dedicação, sem do compromisso com a democracia, sem como vocês se dedicaram, né? Durante os momentos mais difíceis na luta em defesa da presidenta Dilma, no processo de perseguição ao presidente Lula, na prisão do Lula. Portanto, para mim é uma alegria, uma honra, né? Me sinto muito feliz aí poder estar aqui participando desse bate-papo com vocês, né? Olha, gente, o que aconteceu ontem foi muito grave em Brasília, né? Eu conversei com vários deputados que estavam em hotéis naquela região. Conversei com várias pessoas durante o dia e todas elas relatam, né, um clima de pânico e de pavor, né? Diga-se de passagem que esse episódio ele se estendeu por quase 3 horas. Quase 3 horas. Né? E os relatos são muito semelhantes. Né? Havia uma verdadeira turba, né, de arruaceiros que saíram da Polícia Federal, se espalharam naquela região ali do setor hoteleiro norte, próximo ao que conhece Brasília ali, o Shopping Brasília Shopping, né? O relato de todo mundo é qual? A polícia demorou muito a chegar, né? A polícia, os bombeiros. E quando chegaram, chegaram muito mais para assistir o que estava acontecendo. E somente a partir de um determinado momento resolveram agir no sentido da dispersão, né? Agora, é evidente que o fato, né, de ninguém ter sido detido, quer dizer, são carros que foram queimados, ônibus que foram queimados, lojas que foram depredadas, uma churrascaria, né, que tem naquela região, eles invadiram a churrascaria aos gritos e ameaças, os clientes saíram todos correndo de dentro da churrascaria, ameaçando botar fogo nos carros, tavam, no estacionamento, entraram no shopping, não teve ninguém detido. Né? Então, isso por si só demonstra, revela, né, a cumplicidade do governo Bolsonaro com tudo que aconteceu. Né? Agora, existem dois fatos que são, na minha opinião, bastante reveladores. Né? O primeiro foi que o Bolsonaro ontem ele abriu as portas do Alvorada. E ontem não era um dia qualquer, ontem era um dia da diplomação do presidente Lula. Então, na medida que ele abre as portas do Alvorada e convida essa turma, né, para entrar no Alvorada, é evidente que ele sinaliza mais do que um acolhimento, mais do que uma cumplicidade, mas o próprio apoio a tudo que estava acontecendo, né? E, de outro lado, essa situação sui generis que nós estamos assistindo, que em torno do QG, Quartel-General do Exército Brasileiro, nós temos hoje um grande camping, né, um grande acampamento, numa área militar. Né? Ali você tem banheiro químico, água potável, você tem várias barracas que ofertam gratuitamente café da manhã, almoço e janta. Né? Você tem pelo menos 30 barracas que vendem alimentação, souvenir, uma feira. Né? E você tem uma grande quantidade de pessoas, de vários estados, que estão ali pagas e financiadas por alguém. Ninguém fica 40 dias acampado em Brasília, comendo, bebendo, sem trabalhar, né? Sem que não tenha alguém que esteja financiando isso. Né? Então, eu acho que, a partir de ontem, nós começamos a ter uma resposta mais adequada. Eu acho que a resposta do Alexandre de Moraes na diplomação foi uma resposta muito firme. E, posteriormente, a resposta que foi dada pelo Flávio Dino. Né? Quer dizer, nós vamos identificar todos os envolvidos. Vamos identificar os financiadores, vamos identificar os organizadores. E vamos responsabilizá-los criminalmente. Ninguém vai sair dessa história impunemente. Se alguém acha que vai sair dessa história impunemente, não entendeu o que está acontecendo. Então, tanto de parte do Alexandre de Moraes, que coordena aqueles chamados inquéritos antidemocráticos, como por parte do novo governo, nós vamos, né, garantir a identificação. E vamos responsabilizar criminalmente todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão participando, estão envolvidas nesses atos criminosos.
Deputado, o senhor falou da omissão do apoio de Bolsonaro a esse grupo, né, e a esses atos criminosos. Isso pode ensejar outra ação, no sentido de também responsabilizar Bolsonaro para se somar às tantas ações que já correm, já correm, não, já estão prestes a correr contra ele?
Sem dúvida, Leonardo, porque hoje em
Rodolfo,
dia,
desculpe, Rodolfo.
Rodolfo, né? Rodolfo, Na realidade, Rodolfo, hoje em dia, o serviço de inteligência, ele tem muita facilidade para saber quem é que está financiando, quem é que está organizando. Eles estão arrecadando por PIX, né? Já o nível de informação, de identificação das pessoas envolvidas, e tudo isso vai ser objeto de uma investigação, né? O Flávio Dino hoje fez questão de dizer, a Constituição Federal estabelece que crimes políticos são de responsabilidade federal, né? Vocês viram há poucos dias uma matéria que foi feita aqui em Brasília por um site local. Eles ficaram 2 dias em frente da casa, no Lago Sul, onde era o comitê do Bolsonaro. Hoje funciona lá uma espécie de um QG, quem despacha lá é o Braga Neto. E eles acompanharam, né, alguns veículos, algumas caminhonetes, com placa do Mato Grosso, de Goiás. E essas caminhonetes saíam do acampamento do QG, Rodolfo, se dirigiam, né, ao QG. De lá, algumas delas iam lá no Palácio da Alvorada, voltavam no QG, iam para o acampamento, né? Então, a materialidade do envolvimento direto da cúpula do bolsonarismo com esses atos criminosos, na minha opinião, elas são substanciais e consistentes. E a investigação vai demonstrar isso, né? Em termos do financiamento, em termos do modus operandi de toda essa organização criminosa. Então, eu estou bastante convicto de que estas investigações vão avançar. O ministro Alexandre de Moraes deu uma orientação para os ministérios públicos em todas as cidades, em todos os estados do Brasil, para que pessoas que também estão cometendo crime nos municípios, estão utilizando as suas redes sociais, né, para promover iniciativas contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, que estão estimulando atos violentos, também nos municípios serão identificados e terão também que responder criminalmente a partir daquilo que for comprovado da sua participação, do seu envolvimento nesses atos.
Deputado, também nos eventos de hoje, o governo do Distrito Federal já disse que houve participação de pessoas que estavam nesse acampamento na frente ali do quartel-general. E esse acampamento, como o senhor estava lembrando, está lá há 40 dias, assim como em outras unidades das Forças Armadas. Isso coloca uma nuvem de preocupação em relação à participação das Forças Armadas nesses atos ilícitos. Como lidar com isso? O senhor acredita que até a posse, as Forças Armadas ou a polícia do Distrito Federal, de outros lugares, vai atuar para liberar essas áreas? Porque é uma excrescência o que está acontecendo, né?
Olha, ontem à noite, no momento que os eventos estavam acontecendo, eu fiz contato com as autoridades do Distrito Federal, né? Exatamente buscando uma interlocução, chamando a atenção para a gravidade do que estava acontecendo. Nessa oportunidade, eles me alegaram duas coisas que, de certa forma, eu não tiro a razão, né? A primeira delas, que aquela região próxima ao Palácio da Alvorada, se você chegar assim, antes do Palácio da Alvorada, você tem o Palácio do Jamuru, né? Então, quando você está indo naquela direção, tem uma placa que diz assim: área militar, né? Antes ali do Palácio do Jamuru. Então, toda aquela região do entorno do Palácio do Alvorada, Palácio do Jamuru, é uma área que não está dentro da jurisdição do GDF. É uma área militar, né? Se nós chegarmos lá do QG, você vai pelo eixo monumental aqui, aí tem setor militar. Quando você entra aí, tem uma grande placa: área militar. O quartel-general ali tem vários quartéis, vários hospital militar, tem. Então, os dois locais que servem hoje como base operacional dos criminosos são áreas que estão sob controle militar. São áreas de responsabilidade das Forças Armadas. Isso não reduz a gravidade da omissão da Polícia Militar, da Polícia Civil, e a forma como a Polícia do GDF, na minha opinião, agiu. Não reduz essa responsabilidade. Mas o fato que eles alegam que os acampamentos estão em áreas fora da jurisdição do GDF, me parece plausível, certo? Isso mostra o quê? Eu sou de uma cidade, chamada Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, que tem vários quartéis. Vários quartéis. E todos esses quartéis, o entorno deles tem, né, área militar, tem uma cerca, tem sentinelas, tem guaritas, né? Eu não consigo imaginar se qualquer pessoa, professores, metalúrgicos, estudantes, resolvessem fazer um acampamento dentro de uma área dessas, encostada no muro do quartel, quantos minutos eles iam durar ali? Eu não tenho ideia de quantos segundos demoraria para que os exércitos fossem lá e tirassem todo mundo. Então, se esse acampamento está ali, encostado no muro do QG, do quartel general do exército em todo o Brasil, ali, então, o comando do exército está ali. Uma área que normalmente é usada para estacionamento, para eventos. Ali você tem uma quantidade de banheiros químicos, você tem barracas, você tem caminhão-pipa, você tem um serviço hoje regular de retirada de lixo diário. Né? Quer dizer, é porque há, né, uma cumplicidade, uma omissão, ou mesmo uma participação direta dos oficiais responsáveis. Todas as informações dão conta de que entre as pessoas acampadas há uma quantidade grande de familiares de militares. Né? Filhas, mães, avós, muitas delas pensionistas. Né? Então, eu fico imaginando até que ponto um comandante militar desses determinaria um despejo ou uma ação num espaço físico onde boa parte das pessoas que estão ali são da sua família, são das suas relações. Só um minutinho, pessoal, que é uma ligação importante. Alô? Alô? Tudo bem?
A gente só está aguardando aí. O deputado está recebendo uma ligação que precisa atender. Já já a gente volta aí com a continuação da entrevista sobre os atos de vandalismo cometidos por bolsonaristas ontem em Brasília e as consequências disso, como enfrentá-los, que é o tema da nossa conversa aqui com o deputado Paulo Pimenta, que ao longo da sua trajetória, especialmente nesses últimos anos, tem sido um dos parlamentares na linha de frente da resposta, da reação a esse...
Desculpa, pessoal.
Tudo bem. Mas então, como resolver isso?
Então, ontem, o secretário de Segurança, né, ao longo do, junto na entrevista com o Flávio Dino, falou isso que o senhor colocou aqui, falou que eles estão dentro de uma área militar. O governo do Distrito Federal não pode intervir, a gente lá faz segurança.
O presidente Lula...
Ele falou
que... A primeira ordem que Lula dos movimentos militares, que é no dia 1º de janeiro, não ficar ninguém nessas áreas, em todo o Brasil. Certo? Nós vamos dar uma determinação para os comandantes militares, então, a partir do dia 1º de janeiro, não vai sobrar ninguém em acampamento antidemocrático em área pública e área militar. Se eles ficarem lá até o final do ano, vai ser a opção deles. Agora, a partir do dia 1º de janeiro, não vai sobrar ninguém. Nós vamos tirar todo mundo. Né? Vamos abrir inquérito e vamos responsabilizar criminalmente quem estiver lá, quem está financiando, quem está apoiando, quem está organizando. É isso que vai acontecer. Menos do que isso é estimular a impunidade. Menos do que isso é tentar, né, mostrar algum nível de fraqueza, de covardia das instituições diante do que eles representam. Nós temos que ser exemplar e pedagógico. Né? Então, é isso que nós temos que fazer.
Agora, deputado, ficou claro que os vandalismos de ontem foi cometido por um grupo muito pequeno, ou seja, ficou claro que um grupo muito pequeno, difícil dizer aí, 50, 30, 100, 200 pessoas, mas um grupo muito pequeno, consegue criar uma confusão muito grande. O que, que isso nos diz para os próximos dias ou para os dias que se aproximam da posse do presidente Lula em Brasília e do comportamento da polícia do Distrito Federal, porque a polícia também vai participar da segurança de todo o processo, não?
Lembrando que o ministro da Justiça de Bolsonaro vai ser o secretário de Segurança do governo do Distrito Federal.
Bom, primeiro, Rodolfo, eu acho que tinha um pouco mais de gente. Porque, na realidade, eles eram vários grupos. Né? Vários grupos eles se espalharam e teve tumulto, teve conflito em vários locais ao mesmo tempo. Né? Então, eu tendo a achar que talvez a gente esteja falando de um grupo um pouco maior de pessoas envolvidas, certo? Não eram amadores, talvez alguns fossem, né, marinheiros de primeira viagem, mas aquelas pessoas aí, eles tinham treinamento, sabiam mexer com explosivo, tinham tática de guerrilha, tática de guerra, né? E enfrentaram a polícia militar em vários momentos, e aquilo ali foi uma ação de profissionais, né? Planejada, organizada, para acontecer no dia da diplomação. Né? Eu, sinceramente, acho que o governador sentiu, né, a repercussão. E o discurso dele de hoje, porque o governador, ontem à noite, em determinado momento, ele disse assim: minha ordem é que todos os vândalos sejam presos. Tá, quantos presos foram? Quantos vândalos foram presos? Nenhum. Assim, como assim? A ordem do governador para a polícia foi: eu quero que todos os vândalos sejam presos. E nenhum foi preso. Então, ou o governador falou aquilo para jogar palavras ao vento, que eu não acredito, ou houve um processo de insubordinação, né? Que me parece o mais plausível. Né? A polícia militar, principalmente, que é quem estava à frente da operação. Quer dizer, não é razoável que ninguém tenha sido identificado, que ninguém tenha sido detido, que ninguém tenha sido punido. Né? Isso é a demonstração, é a prova, né, da cumplicidade e da impunidade. Né? Bueno, com relação à segurança do presidente da República, né, como é que funciona isso? A segurança pessoal do presidente da República, o perímetro, né, da posse, envolve a área administrativa do Palácio do Alvorada, do Palácio do Planalto, e a ala residencial do Palácio do Alvorada, ela é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional e pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal, certo? A segurança do entorno, ela é feita pelas polícias locais. O que não é pouca coisa. Né? Porque o ambiente, a aproximação, o controle. Né? Agora, esse evento, ele terá um comando unificado, onde essas forças policiais do Distrito Federal, elas estarão submetidas e subordinadas ao comando central. Né? O governador do Distrito Federal tem consciência da gravidade do que aconteceu. Essa decisão do governador de indicar o secretário de Segurança Pública do governo, para ser o secretário de Segurança Pública, o ministro da Justiça, que é um notório bolsonarista, eu considero quase uma provocação. Eu espero que ele tenha bom senso de não levar a cabo isso, certo? E com os interlocutores do Distrito Federal que eu tive a oportunidade de falar hoje, para todos eles eu manifestei essa opinião, certo? Acho que o governador está assumindo um risco muito grande para ele. Quer dizer, isso sinaliza muito mal para a tropa, porque imagina o seguinte: você tem uma tropa da Polícia Militar, né, boa parte dela deve ter votado o Bolsonaro, né? Policiais civis, Bolsonaro venceu a eleição em Brasília, o Ibanez apoiou o Bolsonaro. Você está fazendo um processo de convencimento, digamos assim, de esclarecimento de uma mudança de conduta necessária e constitucional, aí você vem e bota de chefe deles o ministro da Justiça do Bolsonaro. Quer dizer, o que que você sinaliza para o policial bolsonarista? O que que você sinaliza para a tropa? O chefe vai ser um dos nossos. O chefe é um dos nossos, né? Então, eu acho que o sinal que o governador dá quando ele faz essa indicação é muito ruim. É muito ruim, né? E eu também tive a oportunidade já de manifestar isso para os interlocutores, para as pessoas que eu tive a oportunidade de fazer contato hoje durante o dia.
É, o fato de não ter havido prisão ontem, quer dizer, qualquer leigo que olha, que não seja especialista, fica pensando na possibilidade, claro que não dá para afirmar, porque não se tem identificação dos criminosos, mas que há talvez envolvimento de integrantes das próprias polícias nesses atos. Isso é pensar de forma errada?
Eleonor, veja bem, Eleonor. Quando a gente fala em milícia, quando a gente fala em crime organizado que envolve corporações, você vai ver que tem um grande número de pessoas ali que são policiais, que estão na reserva, militares reformados, ex-policiais, policiais que foram expulsos das corporações, policiais que foram afastados, né? Quando você vai para esses clubes de tiro, quase todos eles têm como proprietários policiais, ex-policiais, militares, parentes de militares, né? E você vai ver que tem um envolvimento grande de familiares, de pessoas próximas a essa coisa, né? Então, é uma coisa muito, né? Eu fico imaginando que aquele policial militar que estava trabalhando ontem, no dia de folga dele, pudesse estar trabalhando como segurança do acampamento. E não sei se a esposa dele, os filhos, não estão acampados lá, né? Então, é muito delicada essa relação. Porque imaginem vocês o seguinte, Rodolfo. Nós temos 7 mil militares ocupando funções de confiança na esplanada. 7 mil. Militares que recebiam um determinado salário, e em função da gratificação do cargo que eles exercem, deve estar ganhando hoje o dobro. Além disso, alguns deles têm motorista, secretária, celular, uma série de outros benefícios. A gente vai perder tudo isso. Significa que a partir do dia 1º de janeiro eles vão viver com metade do salário, alguns com um terço do salário. Não devem estar satisfeitos, né? Imagina. Em 4 anos, o cara muda o padrão, o filho está no colégio particular, comprou um carro, está pagando consórcio, outro tem não sei o quê, outro tem não sei o que lá. Então, a ideia de que daqui a 20 dias eles vão perder essas benesses é um negócio que assusta. Assusta, né? Eu poderia aqui enumerar um conjunto de outros absurdos que foram concedidos para os militares e para o que eles chamam da família militar, né? Essa expressão família militar é um negócio que me desagrada profundamente, né? Mas então, o que que eu acho assim, né? Para concluir assim meu raciocínio, o que não pode transparecer é qualquer nível de cumplicidade de impunidade. Nós temos que ser implacáveis na responsabilização e na identificação. Se nós vacilarmos nisso aí, nós comprometemos o nosso governo desde o início, viu, gente?
Mas e agora? Quer dizer, agora o não é governo ainda. A gente tem visto tanto da parte do presidente, do presidente eleito e dos ministros, como ministro da Justiça, há afirmações bem incisivas de combate a esse tipo de coisa. Também do ministro Alexandre Moraes, cada vez mais firme as palavras, mas os atos. Seu microfone está.
Na realidade, se a gente considerar o que está acontecendo, eu acho que nós temos que ter duas preocupações. Primeiro, se quiserem ficar acampado lá no convescote esse, e não tiverem ações que peçam o direito de ir e vir, que não sei, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque os comandantes militares não vão tirar eles de lá antes do dia 1º de janeiro. O presidente Lula, ministro da Defesa, já disse que a partir do dia 1º de janeiro, essas pessoas que estão nesses locais serão, né, convidadas a se retirarem imediatamente desses locais. Bueno, se eles tiverem qualquer conduta que envolva, né, uma atividade criminosa, imagina o seguinte, e até um detalhe interessante sobre isso. O presidente Lula está num hotel, no meio do setor hoteleiro. É um local adequado para o chefe de Estado, vai assumir daqui uns dias, num momento delicado que vive o país? É evidente que não. Quando o presidente Lula ganhou a eleição, a primeira vez, o Fernando Henrique Cardoso disponibilizou para ele a Granja do Porto. Lá ele permaneceu durante 30 dias e lá foi o QG da transição. Quando a presidenta Dilma foi eleita, o presidente Lula concedeu para ela a Granja do Torto. Sabe por que o Lula não está na Granja do Torto? Porque a Granja do Torto foi cedida pelo Bolsonaro durante o governo para ser a casa do Paulo Guedes. Paulo Guedes mora na Granja do Torto. E não fez nenhum gesto, nenhuma demonstração que tivesse disposto a sair durante esse período agora. Né? É uma vergonha. Quer dizer, o presidente eleito está submetido a uma situação de segurança precária, exposto, porque a residência oficial, que uma espécie de residência reserva que existe, está com Paulo Guedes, gente. Você não vê nenhum gesto de uma movimentação do Bolsonaro de que ele pretenda sair do Palácio da Alvorada antes do dia 31. O que vai acontecer? O presidente vai ter que assumir, no dia da posse vai voltar para o hotel. Né? E com certeza nós não vamos entrar para dentro daquele negócio sem levar uns 40 dias. Né? Como dizia o Leonel Brizola, água e sabão não resolve ali. Né? Vai ter que ter soda cáustica, limpeza. O Lula estava dizendo hoje trocar os lençóis, roupa de cama, né? O forro das coisas. Fazer uma faxina bem feita. E depois temos que fazer um trabalho de inteligência. Sei lá eu quantos grampos deve ter enterrado por lá. Tudo que é tomada, tudo que é coisa que existe, vai levar é um trabalho de inteligência que vai ter que ser feito. Né? Então, o presidente Lula vai ter que aguardar aí um período, né, para poder ir para um espaço oficial. Então, isso é um absurdo. Né? Como é que nós estamos metidos numa situação como essa por conta desse genocida psicopata que hoje responde pelo cargo de presidente da República. Né?
Um outro aspecto que surgiu esses dias, né, é que muitos dos caminhões usados nos bloqueios e nos atos criminosos aí serviu antes ao narcotráfico, a destruição do ambiente, quer dizer, foram usados em atividades criminosas, estavam no bloqueio. O senhor diria que essa conexão entre o bolsonarismo e o crime organizado, o crime, né, que o crime vai continuar, como vai ser possível atuar no sentido de, digamos, poder superar essa situação com os clubes de tiro, como o senhor estava falando, com essa presença do crime tão próxima do poder, como a gente viu no governo Bolsonaro?
Lembrando até que o Baderneiro, que foi preso ontem e que foi usado pelos bolsonaristas como gatilho para os atos.
Ah, ele, o indígena. Indígena de festa junina.
Ele já havia sido, já tinha sido preso exatamente por tráfico de drogas, há tempos atrás. Né?
Olha, gente, primeiro, o fato de que eles usam veículos, né, facilita muito a investigação. Porque todos esses veículos, caminhões, carros envolvidos nesses atos, bloqueio de estradas, todos já estão devidamente identificados. E um veículo, você sabe, é muito mais do que uma pessoa, ele tem todo o registro da sua história, né? Hoje, com tecnologias que são já antigas, né? Mas eu pego a placa, eu pego aqui, ó, a placa do carro, eu boto aqui, eu sei todos os pedágios que ela passou, eu sei todos os radares que ela passou, eu tenho a vida desse carro desde o dia que ele chegou na estrada a primeira vez. Né? Então, cada veículo desses que na medida que ele é identificado, você dá um comando lá e ele vem tudo que ele fez nos últimos anos. Onde é que ele foi, onde é que ele não foi, qual é a rota que ele fazia. Então, facilmente será comprovado, né, essas conexões. Né? Agora, uma coisa eu posso te afirmar, Eleonora. Eu não poderia dizer, eu não gosto de dizer isso, que tudo que é motorista é bandido. Acho que é uma afirmação demasiada. Né? Que tudo que é bolsonarista é bandido. Eu não me animo a dizer isso. Agora, que tudo que é bandido é bolsonarista, porque se tu pegar, vai ver o seguinte: é milícia, é crime organizado, é garimpeiro ilegal, né? É desmatamento. O cara envolvido em garimpo ilegal. Então, tu vai ver o seguinte: existe um conjunto de conexões criminosas, de grupos de interesse, que conseguiram ampliar a sua capacidade de influência no Estado brasileiro durante esse período, e que enxergam no governo do presidente Lula, né, um obstáculo para a manutenção e ampliação dos seus esquemas criminosos. Então, eles nos olham como inimigos, eles nos olham como alguém que tem de fato a disposição e vai enfrentar isso. Clubes de tiro, garimpeiro ilegal, desmatamento, queimada, miliciano. E aí tem mais uma lista aí de esquemas criminosos, né? Então, eu tendo a achar que nós vamos ter um enfrentamento muito duro, porque muitos desses grupos hoje estão armados, né? Estão mais estruturados, mais organizados. Mas o ministro Flávio Dino, ele está muito consciente, né? Muito determinado a fazer aquilo que precisa ser feito. Gente, eu estou com.
A gente vai encaminhar só para o encerramento, só uma pergunta e depois a gente já encaminha para o encerramento. É sobre a sua situação particular. Durante a campanha, o senhor foi atacado, ameaçado, ameaçado de morte. Como é a sua situação particular?
Olha, Rodolfo, eu desde 2016, né, eu tenho estado assim numa posição mais de linha de frente de muitas dessas questões, né? Eu fui líder da bancada do PT. Você sabe que na história do PT nenhum parlamentar nunca foi líder por mais de um ano. E eu sou o único deputado na história que fui eleito líder e permaneci como líder por mais de 2 anos, né? Enfrentei uma campanha muito dura, pública, né? Envolvendo a Lava Jato, Sérgio Moro, Dallagnol. Evidentemente que isso num período em que a grande mídia estava totalmente absorvida pela Lava Jato, isso teve muitas consequências do ponto de vista público, do ponto de vista da minha ação parlamentar, do meu trabalho, né? E nesse último período eu tenho estado assim numa posição de bastante enfrentamento e debate com os bolsonaristas. E eu gostava de ver que tanto eles quanto a Lava Jato diziam: ah, olha, vai ter eleição. Aproveita que é o teu último mandato, né? Nós vamos te aniquilar. Uma vez eu estava num debate da JBS, na CPI da JBS, eu, deputado Vadir Damusio, meu amigo, meu parceiro, e uma procuradora federal botou no tweet: não esqueçam que tem eleição de cada 4 anos, e talvez vocês não voltem, né? Eu disse: tá bom, né? Quer dizer, eu fui eleito pela sexta vez. fiz uma votação de 223.109 votos, a maior votação da história do PT no Rio Grande do Sul. Né? Quer dizer, sou o presidente do PT do Rio Grande do Sul, fizemos uma votação consagradora, e isso mostra que essa turma é muito mais bravateira. Né? Essa tentativa de intimidação deles é uma coisa que... Claro que as pessoas têm que ser cuidadas, têm que ter cuidado. Agora, jamais, jamais. Gente, eu não deixo de fazer nada por causa dessa gente. Eu nunca deixei de usar a camiseta do PT, camiseta do Lula, de ir onde é que eu quero ir. Né? Jamais, jamais passou pela minha cabeça não entrar num determinado local por conta que essa máfia de criminosos vai estar presente. Né? Eu me recordo de uma oportunidade que eu fui a São Paulo num ato, acho que não sei se era aniversário do PT, o que que era, e eu vim para o aeroporto de Congonhas com a camiseta do Lula, Lula preso, e as pessoas chegavam a abrir, assim, quando eu passava. E, então, eu acho isso, assim, né? Não deixei de fazer nada, já tive muitos problemas, mas tudo isso que aconteceu, eu acho que foi extremamente importante, né? Eu acho que nós, lideranças políticas, a gente acaba, de alguma forma ou de outra, servindo também como exemplo, né? De referência para a nossa militância, da postura, da conduta, né? E hoje o Lula falou um negócio lá no ato, né? Não aceite que ninguém chame vocês de ladrão, que ninguém ofenda vocês, porque não sei o quê, porque essa gente não sei... O Lula está certo, gente. Entende? Quer dizer, qualquer um desses caras aí, que atacou o Padilha, que atacou a Gleice, o Lindbergh, tu vai ver a ficha corrida desses caras, é um negócio desse tamanho. Aquele covarde que atacou o Gilberto Gil lá no Catar, o cara é dono de uma franquia da pizzaria Domino's, mora em Miami, gente. Acho que alguém vai morar em Miami, viver lá como milionário, tendo uma franquia da pizzaria Domino's, numa cidadezinha do interior, gente. Então, assim, ó, meu conselho, não baixar a cabeça, não aceitar desaforo, não estou propondo aqui que ninguém saia batendo em todo mundo e brigue todo mundo, mas tem que ter um limite de onde a gente permite que eles possam ir também, porque senão eles acham que eles são os donos da rua, que eles são os donos dos espaços públicos, e a gente não pode permitir que isso possa acontecer.
Legal. O deputado Paulo Pimenta, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, agradecer também a comunidade que se reuniu aqui para acompanhar a sua fala, as suas considerações. E, nesse momento de agradecimento, convidar a todos para mandar também um super muito obrigado para as mulheres e os homens que estão na linha de frente do combate à Covid no Brasil. Muitas vezes colocam suas vidas em risco, e muitos e muitas perderam a vida nesse combate, em defesa das nossas. E ainda sofrem todo esse tipo de ataque ao Bolsonaro, que prejudica o trabalho da saúde, que atua contra a vida, contra a morte, contra a saúde. Por isso, nosso agradecimento a todas elas e eles, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível.
Eu que agradeço a vocês, viu? Eu acompanho o trabalho de vocês, eu já disse isso há muitos anos. E, se eu não estou enganado, eu não sei se vocês acompanharam toda aquela caravana do Sul, mas pelo menos
parte. Toda a caravana do Sul, a gente estava no ônibus que levou bala lá. Pô.
Fui o único deputado que entrei naquele ônibus lá em Bagé e saí do ônibus lá em Curitiba. Fui o único deputado. Né? Dia 19 de março, e eu sei porque é dia do meu aniversário, é dia de São José, quando nós começamos aquela caravana lá em Bagé. Né? Então, me recordo muito da presença de vocês e em tantos momentos delicados, em tantos momentos difíceis que a gente enfrentou. E sei, né, que se nós chegamos onde é que nós chegamos, muito a gente deve ao Lula, pela sua coragem, pela sua perseverança, mas são pessoas como vocês, militantes, dedicados, né, apaixonados por aquilo que acreditam, que se multiplicaram por esse Brasil afora e que nos deram a energia, o espaço, a oportunidade de muitas vezes fazer com que a nossa voz fosse ouvida, que nós chegamos aonde nós chegamos. Né? Então, quero aqui publicamente fazer essa homenagem, né, ao trabalho que vocês realizam. dizer que eu estou aqui inteiramente à disposição de vocês. Quando vocês não tiverem ninguém para convidar, de vez em quando me convidem aí que eu volto para bater um papo com o pessoal.
Legal.
Muito obrigado. É sempre um prazer. Muito obrigado, deputado. Boa noite. Tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau.